Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2012. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a utilizá-las. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Neil Amerino, diretor de Relações com Investidores.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do segundo trimestre de 2012. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar dessa teleconferência. Durante a apresentação, vamos falar um pouco mais sobre os nossos principais destaques do trimestre e semestre, e no final da apresentação, abriremos um espaço para perguntas, onde poderemos discutir mais especificamente algum assunto que vocês desejarem. Finalizamos a primeira metade de 2012 com muitas conquistas, mas com muitos planos para serem executados até o final do ano. Estamos confiantes nos mercados onde atuamos, a demanda continua forte nesse começo do terceiro tri, e que o nosso time está preparado para superar as expectativas, tanto dos nossos investidores quanto dos nossos clientes. No segundo slide, destacamos as nossas principais conquistas operacionais e financeiras. Finalizamos o trimestre com 308 lojas. Foram 22 novas lojas no trimestre e 72 nos últimos 12 meses, superando ligeiramente a nossa projeção inicial. Das novas lojas abertas, 20 se concentram em shopping malls e 2 foram no segmento de aeroportos. O forte aumento no segmento de shopping veio através de aquisições, principalmente. Acreditamos que as marcas adquiridas têm um grande potencial de crescimento e gerarão importantes sinergias com a nossa marca Viena, quando assim estiverem instaladas. Gostaríamos de destacar a nossa nova marca na Colômbia, chamada Hotéis Delícias, que foi adquirida com apenas 6 lojas e, na data de hoje, já possui 9 lojas. Acreditamos que a Colômbia nos dará ótimos resultados no futuro e Hotéis Delícias já está se provando a marca correta para investirmos naquele país. A receita líquida do trimestre atingiu 280,7 milhões, um crescimento de 34,3% contra o mesmo período do ano anterior. Em moeda forte, crescemos 30,4%, o que mostra que o nosso crescimento é fruto do crescimento operacional e não de alguma mudança de moeda. As vendas às mesmas lojas, ou same-store sales, cresceram um recorde de 13,1% nesse trimestre. O segmento de aeroportos foi o grande destaque do tri, crescendo impressionantes 22,8%. Em rodovias, se excluirmos a venda de gasolina e analisarmos apenas as vendas de food and beverage, crescemos 11,1% no critério de mesmas lojas. A margem bruta atingiu 29,4% no trimestre, 120 bips acima do primeiro tri e apenas 60 bips abaixo do mesmo período do ano passado. No ambiente inflacionário, tanto em matéria-prima quanto em mão de obra, mais uma vez conseguimos demonstrar nossa grande capacidade de negociação e de mudança de mix para controlar as nossas despesas operacionais. De acordo com o órgão oficial do Brasil, o DIESE, a inflação de alimentos no trimestre foi de 2,48%, enquanto a nossa inflação interna foi de menos 1,45%. Adquirimos 2 novas redes de alimentação nesse trimestre, além de uma cozinha central na Colômbia, que veio junto no negócio de Hotéis Delícias. Esse negócio marcou nossa entrada no segmento de shopping malls na Colômbia e, como dito anteriormente, já iniciamos o processo de expansão dessa rede. No caso de Wraps e GoFresh, ainda estamos integrando processos e fazendo melhorias na operação. O segmento de comida saudável é apontado como um dos mais promissores no Brasil e acreditamos ter adquirido a melhor marca existente atualmente. Após o fechamento do trimestre, anunciamos a aquisição de Batata Inglesa, líder de mercado no estado do Rio de Janeiro. A partir de agora, aumentamos a nossa exposição desse importante mercado para 44 lojas, sendo que em 8 shoppings temos ao menos 2 lojas, em linha com a estratégia já comentada. Estamos em processo de negociação para termos a nossa primeira praça de alimentação própria com 5 ou 6 lojas próprias, mas infelizmente ainda não podemos dar mais detalhes deste projeto no momento. Na página 3, falamos um pouco do crescimento de lojas. Como já citado no slide anterior, fechamos o ano com 308 lojas, 72 a mais do que um ano antes e 22 a mais do que no primeiro trimestre de 2012. Esse aumento esteve concentrado em aeroportos, com 40 novas lojas, principalmente nos aeroportos internacionais. O segmento de shopping centers também se destacou, contribuindo com 25 lojas, fruto principalmente das últimas aquisições. Rodovias recebeu 6 novas lojas, frango assado, e outros cresceu uma nova loja. Nesse momento, gostaríamos de informar uma ótima novidade. Vencemos a licitação de 4 novos contratos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Com isso, consolidamos a nossa presença no principal aeroporto que sediará grandes eventos mundiais nos próximos anos, principalmente a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. No slide 4, falamos um pouco de receita líquida e vendas de mesmas lojas. A receita líquida do trimestre cresceu 34,3%, atingindo um volume de 280,7 milhões. Sem considerar o efeito do câmbio, o valor seria de 30,4%. No semestre, as nossas vendas cresceram 29,4%, atingindo R$ 543 milhões. No detalhe do crescimento dos same-store sales por segmento, verificamos que o segmento de aeroportos, com 22,8%, foi o grande destaque. Mais uma vez, destacamos também o segmento de rodovias, que cresceu 11,1% se considerarmos apenas as vendas de alimentação. A participação das receitas combinadas dos segmentos de aeroportos e rodovias aumentou de 69,8% para 71,1% das receitas totais da companhia. Página 5, falamos um pouco de lucro bruto e margem bruta. No segundo trimestre de 2012, obtivemos um lucro bruto de R$ 82,5 milhões, 31,7% acima do mesmo período do ano anterior. Na comparação semestral, o crescimento foi de 27,2%. A margem bruta do TRI foi de 29,4%, contra 30% do mesmo período do ano anterior, conforme citado na página 2. Na comparação contra o primeiro TRI de 2012, nossa margem cresceu 120 bips. Se desconsiderarmos os efeitos de depreciação e amortização, a nossa margem ficou estável contra o segundo trimestre de 2011. Apesar de termos considerado esse resultado muito satisfatório, acreditamos que podemos melhorar o número na segunda metade desse ano, principalmente quando as mudanças que estamos fazendo nas novas operações começarem a refletir nos nossos números. Mais uma vez, destacamos a versatilidade do nosso modelo de negócios, que manteve a rentabilidade mesmo em ambiente inflacionário como dos últimos 12 meses. Começamos a ter uma melhor base de dados vindo do nosso sistema SAP, e com isso, seremos capazes de melhorar o mix ainda mais. Na página 6, comentamos um pouco das despesas operacionais e o EBITDA ajustado da companhia. As despesas operacionais antes de itens especiais subiram no trimestre, atingindo 21,4% da receita, versus 23,6% no mesmo período do ano anterior. O primeiro efeito que influenciou foi o aumento na linha de aluguéis, que cresceu 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de já termos antecipado que esperávamos que aluguéis crescessem acima do crescimento de vendas, estamos confiantes que podemos dissipar boa parte desse efeito assim que o percentual de lojas em maturação diminuir. O segundo efeito que influenciou foi a nossa linha de despesas com salários, que cresceu 49% em relação ao mesmo período do ano anterior. Iniciamos um plano de redução de despesas no final de junho, que deve ajudar a diminuir esse número já a partir deste trimestre. É importante ressaltar que não estamos cortando funcionários relativos ao core business da companhia, o que não prejudicará a nossa operação. Falando um pouco mais do plano de redução de despesas, estamos focando na redução de algumas outras importantes despesas, que somadas devem reduzir a linha de despesas operacionais sensivelmente até o final do ano. Estamos revendo todas as consultorias e processos terceirizados que contratamos atualmente e analisando onde há oportunidade de redução de gastos. Trocamos também a nossa telefonia pela tecnologia VoIP. Estamos finalizando uma política de telefones celulares e viagens para todos os funcionários da companhia. Isso só para citar alguns exemplos. Nesse trimestre, a nossa linha de itens especiais somou R$ 9 milhões, sendo R$ 6,5 milhões relativo ao plano de stock options outorgado para os executivos fundadores da companhia. É importante ressaltar que esse foi um efeito não caixa, uma vez que pagamos com uma emissão de aproximadamente 398 mil ações, conforme fato relevante divulgado em maio. Os outros R$ 2,5 milhões são relativos a gastos com aquisições que fizemos. Mantemos aqui a nossa política de incluir as despesas de M&A como itens especiais apenas quando conseguimos finalizar a negociação. O EBITDA ajustado cresceu 28,2%, atingindo 33,6 milhões no trimestre, com margem de 12%. No semestre, o EBITDA cresceu 9,9%, atingindo R$ 62,8 milhões. Na página 7, falamos um pouco do lucro líquido da companhia. No quadro da página 7, mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado para o lucro líquido na sua comparação entre os trimestres de 2012 e 2011, assim como dos semestres. Neste tri, os itens especiais atingiram 9 milhões no trimestre, versus 4,3 no segundo tri de 2011, conforme já explicado no slide anterior. No semestre, essas despesas foram de 9,8 milhões, versus 27,5 milhões no primeiro semestre de 2011. Nosso resultado financeiro saiu de 1,9 milhão negativo no segundo tri de 2011 para 4 milhões e meio negativos neste trimestre, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa devido aos investimentos feitos na nossa expansão. No semestre, nossas despesas financeiras líquidas somaram R$ 8 milhões, versus 8 milhões e meio no primeiro semestre do ano passado. O gasto contabilizado como imposto de renda e contribuição social foi de 4 milhões no trimestre, contra 5,3 no mesmo período do ano anterior. Entretanto, o montante efetivamente pago foi de R$ 3,5 milhões. Como resultado, atingimos R$ 2,8 milhões de reais negativos de lucro líquido, contra 1,8 milhões positivo no segundo tri de 2011. Se ajustarmos o valor apenas pelo efeito das stock options, que não tiveram efeito caixa, o nosso lucro líquido ajustado foi de R$ 4,3 milhões nesse trimestre. Pós o ajuste mencionado, a margem líquida foi de 1,5% neste tri. Na página 8, falamos um pouco do nosso fluxo de caixa. A geração de caixa operacional trimestral atingiu 24,6 milhões e 37,6 milhões no semestre. As principais aplicações do período foram nos investimentos para expansão. O serviço da dívida consumiu R$ 2,3 milhões em pagamentos de juros no trimestre. O ritmo de pagamento de juros caiu sensivelmente após a melhora na estrutura financeira da companhia. Durante o segundo trimestre de 2012, aplicamos R$ 49 milhões em CAPEX, com abertura de novas lojas e, principalmente, aquisições das redes citadas durante essa apresentação. Essas aplicações de recursos foram financiadas com recursos próprios e com a geração operacional de caixa da companhia. A dívida líquida no final do trimestre somou R$ 167,2 milhões, ou 1,1 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, dado que a grande maioria advém de cartão de crédito, essa razão cai para 0,8 vezes EBITDA. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que os senhores ainda possuam. Voltamos no final da apresentação.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta é do senhor Tobias, do Santander. O senhor Tobias pode prosseguir.
Alô, bom dia a todos. Nil, te fazer uma pergunta. Você pode dar uma ideia do que está acontecendo com as vendas do terceiro tri por segmento? Eu sei que você deu uma indicação de que as coisas estão indo bem, mas se pudesse ser um pouco mais específico na medida do possível. Eu também queria saber se você podia dar um pouco mais de detalhe do programa de redução de despesas, quer dizer, alguns indicadores que a gente deveria estar monitorando, onde é que a gente deve refletir, onde é que a gente deve começar a ver essa queda. Você também mencionou algumas coisas, mas se pudesse talvez um pouco mais específico. E eu só também queria saber se realmente vocês estão agora, encerraram as aquisições e daqui para frente é só integrar o que vocês compraram e entregar sinergias e aí começar a ter uma alavancagem operacional mais forte ainda. Obrigado.
Tobias, Neil falando, eu respondo aqui a primeira pergunta. Javier responde um pouco mais sobre o plano de redução de despesas, ok? E eu posso comentar, o Javier, a gente pode falar um pouco sobre o plano de aquisição de novas companhias, ok? Vamos lá.
Obrigado.
A primeira pergunta, falando um pouco sobre same-store sales e sobre o ritmo de vendas nesse trimestre, a gente tem sentido julho muito forte, tá? Julho continuou muito forte, principalmente nos dois principais segmentos. Aeroportos e rodovias apresentaram números que nos impressionaram e ainda estão acima daquilo que nós tínhamos projetado no budget, tá? Então, eu acho que para esses segmentos a gente vem com surpresas muito positivas se tudo continuar como está. Shopping center continua na mesma tocada, tá? Eu acho que a gente sempre diz aqui que shopping vai crescer perto desses 5%, algumas vezes um pouquinho mais, algumas vezes um pouquinho menos. Ele continua, julho foi da mesma forma, pouco se mudou, ok? Então, essa é um pouco da cor que a gente tem aí para julho e para a primeira semana de agosto. Javier, você pode falar um pouquinho mais?
Desculpa, Nil. Se eu puder só te fazer um follow-up rapidinho. Com relação ao aeroporto, eu sei que no segundo tri especificamente o número foi muito forte, mas você teve um impacto muito grande que foi Porto Rico, né? Jogou a tua base muito para cima porque a performance foi muito forte. Tem algo parecido assim no terceiro trimestre ou não? Ou se a gente for ver um crescimento, que seja, sei lá, high single digit ou low double digit, ele é meio que linear entre os negócios tanto no Brasil quanto internacional?
Seguinte, Tobias, sim, é verdade que Porto Rico ajudou, não só Porto Rico, algumas outras operações internacionais ajudaram. Eu vou começar citando só primeiro que, apesar de muitas pessoas acharem que o câmbio foi o grande incentivador dessas operações fora, não foi. Só Porto Rico é dolarizado. Colômbia se paga em moeda colombiana. República Dominicana é a mesma coisa. Panamá. Então, assim, México se paga com peso mexicano. E esses não tiveram grande.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos o palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos o palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto conectamos o palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto conectamos o palestrante. Senhores palestrantes, podem prosseguir.
We all will know brands such as Vienna, Brunella, Frango Assado Chance.
Não, então, porque você pode prosseguir. Ah.
Podem prosseguir, por favor.
Pessoal, de vez em quando a tecnologia VoIP nos prega essas peças, né? Pedimos desculpas um pouco porque caiu a nossa linha aqui. Tobias, você estava dizendo um pouco sobre. Desculpa, você pode repetir?
Bom, eu não sei se meu microfone está aberto, mas o microfone está aberto. Mas eu queria entender um pouco melhor o breakdown do same-store sales no terceiro tri. Se estava meio que linear entre as operações do Brasil e fora do Brasil.
Claro. Bom, eu estava terminando de dizer que dolarizado é só Porto Rico, então o nosso same store sales é adivinho de operação. Falando um pouco de terceiro tri, 22,8 que a gente mostrou, a gente tem dito que, pô, não dá para se esperar 22,8 todo trimestre. Mas no trimestre anterior, Porto Rico ajudou, mas Brasil foi middle double digits, assim como as outras operações. Eu acho que esse é o número que a gente tem visto aqui muito perto. Porto Rico ainda vai dar uma ajuda no terceiro tri, mas não é tão grande quanto foi do segundo tri. Tá? De qualquer forma, o crescimento que se mostrou em julho é bem superior àquilo que a gente tinha planejado ao budget.
Ótimo, obrigado.
Oi, Tobias.
Oi, Tobias, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, obrigado. Bom, falando um pouco da redução de custos, a gente, em julho, foi feito um 30% do plano total da redução. E essa redução consiste em três patamares bem definidos. Um é redução em recursos em alguns países fora do Brasil, que a gente está agora fazendo tarefas desde aqui do Brasil para de controle de gestão, viagens, customer excellence. Está fazendo uma redução bem definida nesses departamentos e também estamos fazendo uma redução em contratos de outsourcing que a companhia tem. Por exemplo, até o segundo trimestre, a gente tinha mais de 12 contratos com advogados diferentes em diferentes países. Então, agora a gente está reestruturando isso aí. E a verdade é que julho, como mês, não só em vendas, sino também em OIBDA, está por cima do target que a gente tinha de budget. Então, isso só é um 30% do plano total e a gente vai continuar fazendo o mesmo em agosto e setembro. Esse é um pouco o plano de redução da companhia.
Desculpa, só para entender, só para entender, para ver se eu entendi direito, quer dizer, 30% do plano foi implementado em junho, é isso? E ele foi feito mais nas operações fora do Brasil. Agora tem 70% a ser implementado ainda, é isso?
Julho foi implementado 30% e agora a gente está fazendo a mesma implementação em agosto. Possivelmente, entre agosto e setembro, vai acontecer outro 30%, 35%. A ideia do plano global é terminar o plano de redução para outubro. E a gente está fazendo o plano e até agora o resultado está acontecendo. Sobretudo também no setor de labor cost. Como você sabe, o labor em Brasil é alto e a gente está tratando de otimizar os horários das lojas, também em rodovias, se todas as lojas têm que estar abertas 24 horas por dia. Então a gente está fazendo um estudo bem definido disso e até agora está acontecendo bem.
Ótimo, obrigado. E se última pergunta, qual que é o target? Tem algum target que você pode falar para a gente, que é a meta para o final do ano? Ou alguma coisa assim?
Eu gostaria, mas Neil me disse que não. A gente pode falar disso se você quer um pouco mais em detalhe.
Tá bom, obrigado.
Acho que é o seguinte, Tobias, a gente não pode passar número aqui para não tornar isso um guidance oficial, mas o fato é que a gente tem como intenção até o final do ano voltar a ter níveis de rentabilidade bem próximos àquilo que a gente mostrou ano passado. Tá? Eu acho que esse ano a gente não consegue ainda fechar o mesmo número do ano passado, porque o salário mínimo subiu 14%, a gente foi impactado por isso e só as despesas não conseguem offsetar esse aumento, mas a ideia é que com o plano de redução a gente atinja, primeiramente, as margens próximas, um pouquinho abaixo, mas próximas ao do ano passado, e número dois, ao EBITDA que todos vocês, seu site, estão projetando. Okay? Essa é a ideia. Falando do terceiro ponto que você perguntou, sobre novas aquisições, é o seguinte, por enquanto, a gente acabou de fazer três aquisições. O primeiro passo é vamos pôr ordem na casa, vamos integrar processos, integrar SAP, ganhar sinergia e crescer com essas aquisições. Nós somos operadores, não companhia de M&A. Então, nós compramos operações que não tenham um tamanho muito grande para crescê-las no futuro e transformar isso e ganhar sinergias e, consequentemente, ganhar rentabilidade. Essa é a cabeça que nós temos das atuais que nós já tivemos, assim como já estamos fazendo com Rota e Cerelícias. Tá? Compramos com 6, em 3 meses já temos mais 3. Então cresceu 50%. Claro que a gente sempre olha alguma oportunidade, se aparecer, principalmente a valuation, aquele como a gente conseguiu na Colômbia. Mas o fato é, não é foco. Foco agora é ganhar rentabilidade, reduzir despesas e crescer o que compramos.
Tá ótimo. Obrigado de novo.
A próxima pergunta é do Sr. Paulo Albano, do Credit Suisse. Sr. Paulo, pode prosseguir.
Oi, bom dia, bom dia, Javier. A primeira pergunta, eu queria um pouquinho mais de cor nessas licitações que vocês acabaram de ganhar em Galeão, se é qual o tamanho, qual o impacto, se vocês podem passar essa. E depois eu queria, a segunda pergunta, eu queria entender um pouquinho melhor como é que é a dinâmica de same-store sales de aeroporto. Ver se consegue dar alguma cor em como é que foram nas outras regiões aí, aqui de Porto Rico e Brasil. Obrigado.
A licitação de aeroportos, na verdade é o seguinte, Galeão era um aeroporto que a gente considera que tem muitas oportunidades. É um fluxo muito grande, nos próximos 3 anos vai ser talvez o maior fluxo do país junto com Guarulhos, lembra que a Olimpíada é no Rio, e tá lá, era foco da companhia, como a gente já tinha dito no começo do ano. São 4 lojas, são lojas, uma delas muito grande, as outras lojas são como se fossem snacks, ok? Então vamos pôr lá todas as nossas marcas, incluindo Frango Assado Express, tá? A gente considera aí uma das galinhas dos ovos de ouro. E, cara, eu não tenho assim um número para dar como aumento de vendas, mas é uma das operações mais rentáveis que a gente tem hoje na companhia, em que a gente cresceu e está usando aquela estratégia que a gente já disse, Paulo, que é ter o maior número de lojas possíveis nos mesmos locais para capturar sinergia e rentabilidade. Ok?
Ok, obrigado. Só um pouco mais de cor ali no centro de sorteio de aeroporto. Por exemplo, você consegue uma base mais ou menos de quanto você teve na Colômbia, na mesma moeda mesmo, só para ter ou Colômbia ou México, só para ter uma melhor cor de como que
a gente... A Colômbia, você vai ter sempre same-store sales um pouco mais forte, porque a gente abriu essa operação há 1 ano atrás. Então, você ainda tem um pouquinho de ganho de ramp-up que a gente vai pegar, e Colômbia está indo extremamente bem. Eu diria que é o seguinte, middle double digits é o número que a gente está vendo em Colômbia, e lembre que em Colômbia a gente está fazendo algumas estruturações diferentes para aumentar esse número. Mas até o momento... middle double digits foi o que a gente mostrou em julho e primeira semana de agosto. Ok?
Ok.
México perto disso também.
Tá. Só se eu puder complementar mais uma pergunta, a estratégia de ter mais de uma bandeira nas praças de alimentação e em shopping, vocês têm algum plano de quando que isso vai ser implementado? Quando que vai ter um rollout maior desse plano agora que as aquisições já estão dentro de casa?
Claro, já começou. Começou agora em julho com Batata, 8 shoppings no Rio de Janeiro. A gente já tem pelo menos 2 lojas e até o final do trimestre vamos ter pelo menos 3 em 2 deles. Estamos trazendo esse conceito aqui para São Paulo também. Esperamos abrir 2 lojas, que os 2 primeiros shoppings que a gente vai ter 2 marcas. E como eu citei aqui no meu speech, nós estamos negociando uma praça de alimentação exclusiva no Rio de Janeiro, entre 5 e 6 lojas, não posso dar detalhes onde é, com quem é, infelizmente, está em negociação, mas tenha certeza que se a gente conseguir fechar, é assim que fechar, eu vou anunciar isso.
Ok, obrigado.
A próxima pergunta é do Sr. Guilherme Mazzini, da Ashmore.
Oi, boa tarde. A minha pergunta é com relação a algumas linhas de custo, como é que vocês estão vendo ela no terceiro trimestre? Como é que vocês estão vendo custo de alimentos, custo de labor, e também se tem alguma coisa no terceiro tri de despesas com itens especiais aí que a gente deve ver no terceiro trimestre. É isso aí, obrigado.
Avili, Neil falando de novo. Alimentos. Apesar de a gente está vendo esse aumento de preço de grãos, principalmente na Europa, lembra que nós temos contratos de médio prazo. De vez em quando, a gente pega o ganho. De vez em quando, a gente não pega. No primeiro semestre, se você olhar, o preço do frango caiu bastante, mas nós estávamos travados e pagamos um preço um pouquinho acima do que a média em geral. Estávamos travados. Nesse segundo semestre, o preço sobe para os outros. Para a gente, continua um pouco razoavelmente estável, porque estamos já pagando um preço um pouquinho a mais. Tá? Então, a gente vê aí um nível de food cost estável para esse segundo semestre. Acho que a gente consegue ainda manter o nosso trabalho que a gente tem mostrado até agora. Acho que esse não é um concern. Labor cost é o de sempre, Vasily. Com 14% de salário mínimo, e principalmente comparando contra o ano anterior, que eu não tinha esse aumento, ele vai continuar sendo mais relevante do que foi no trimestre anterior, no terceiro tri de 2011. Isso não tem o que fazer. Como o Javier mencionou um pouquinho tempo atrás aqui, a gente está fazendo alguns estudos novos para adequar o número de funcionários por hora, por loja, por produtividade. Em alguns casos, ver se vale a pena manter todos os planos 24 horas abertos ou não. Tá? Então, assim, você vai ver já um pouco mais dissipado em relação ao segundo tri. Mas ainda em relação ao terceiro tri de 2011, vai crescer, não tem o que fazer.
E despesa com itens especiais?
Itens especiais deve ter alguma coisa pequena, tá? Menor, inclusive, do que nesse segundo tri, sem considerar o stock option, porque a gente só adquiriu batata. Nesse trimestre, a gente adquiriu duas marcas. Então, é muito pequeno, não deve ter quase nada, é desprezível. Diferente do que foi esse trimestre, que o grande foco foi no plano de stock option, ok? Então, não espere nada relevante nessa linha.
Legal, valeu, Ney, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Neil Amereno para as considerações finais. Sr. Neil, pode prosseguir.
Bom, primeiramente, mais uma vez, desculpem pelo problema aqui no telefone. É um pouco fora do nosso controle. Mas a gente gostaria de agradecer a todos os participantes e, mais uma vez, enfatizar o nosso entusiasmo no projeto que temos pela frente e o nosso compromisso em continuar construindo a empresa líder no setor na América Latina. Queremos agradecer também todos aqueles que compartilham o entusiasmo com o IMC, da mesma forma que temos. Todas as informações que não foram esclarecidas e que vocês tiverem adicionais, por favor, contactem a nossa área de RI, em que a gente está disposto a respondê-las uma a uma. Obrigado. Boa tarde.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.